Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Começa aqui o comentário de Ana Gomes. Muito boa noite. E hoje começa pela crise na habitação que se prolonga e se agrava.
Sim, e eu temo que ela tenha o potencial de ainda mais se agravar e, no fundo, fazer deslaçar a coesão social, que já está bastante, bastante afetada. E eu penso que isto resulta de, nesta matéria, haver promessas concretas do governo, do primeiro-ministro, que, por isso, simplesmente, até hoje falharam, não foram cumpridas. E a situação agravou-se dramaticamente com várias das políticas ou da ausência de políticas, designadamente para se investir na habitação social. Mas, por acaso, Portugal só tem 2% do parque habitacional que é a habitação social, enquanto, por exemplo, a Alemanha tem 20%. Tivemos, digamos, políticas que deixaram tudo ao mercado. E é evidente que, quando se deixa tudo ao mercado, os resultados, em regra, são desastrosos. E é isso. Foi isso que vimos naquelas manifestações ontem por todo o país, não foi só em Lisboa e no Porto, foi em várias das grandes cidades onde a situação da escassez de habitação e das rendas absurdas e a crescer às famílias que estão que não conseguem pagar os empréstimos e que leva a esta situação terrível que nós vimos, de estudantes que deixam de estudar porque não conseguem arranjar alojamento, que possam pagar, de pessoas a viver, que trabalham a viver em tendas, e de um professor a viver numa carrinha. Quer dizer, isto é realmente... Mas nós, não, o governo não poderia abstrair dos resultados já desastrosos que o tal pacote Mais Habitação já está a provocar. É porque só no trimestre entre abril e junho o número de contratos de renda de casa diminuiu. E diminuiu para números tão baixos como só houve no pico da pandemia. E isto, portanto, já no contexto, digamos, de não da aplicação do pacote, digamos, ou só de uma aplicação parcial dele, mas com tudo o que ele implicou para a discussão.
Portanto, tanto mais é quando estamos a falar de um governo que tem as mãos nas diversas partes há sensivelmente 8 anos.
Eu fico muito apreensiva porque nós vemos que as políticas, mesmo as boas, e foi o Presidente da República, enfim, cada vez mais impotente, enfim, ele próprio se colocou nesta situação, mas a dizer com razão que o pacote é pouco sim, ele promulgou logo, agora que tinha 8 dias para promulgar, é pouco sim e, sobretudo, vai levar muito tempo a ter resultados, se tiver resultados. E nós precisamos de resultados a muito curto prazo, senão, de facto, o ambiente social fica impossível. E não vemos que isso vá acontecer e vemos em contrapartida que há políticas desastrosas. Olha, até em Nova Iorque acabam de tomar medidas contra o Airbnb que consideram que é um fator de inflação, desde logo nas rendas, nos preços dos apartamentos e também na própria escassez, portanto, do mercado. E medidas drásticas de restrição, digamos. Há muitas medidas que podiam ter sido, de facto, muito mais, digamos, até relacionadas com o alojamento local, que podiam ter sido muito mais direcionadas para onde, de facto, fazem diferença e obviamente, encorajadas para outras zonas. E o que vimos ontem nas manifestações é que, de facto, há situações sociais insuportáveis de pessoas que estão à beira do despejo, pessoas com idosos na família à beira do despejo. Os despejos aumentaram 20%. Isto não é aceitável. Os sem-abrigo que o Presidente da República dizia, ainda há dias disse que eram agora quase 11 mil, há 3 anos eram 8 mil. Portanto, há um aumento brutal. Vemos os imigrantes a queixar-se de discriminação. Isto é, além do mais, é uma vergonha. É criminoso. E quem faz isso e quem é cúmplice devia ser denunciado porque é crime. Portanto, eu temo que isto venha a arrasar a coesão social e leva a posições mais extremadas do que aquelas que estamos a ver por agora, bastante contidas. Eu sou do tempo das ocupações selvagens. Queremos obrigar as pessoas a isso. Eu acho que o governo tinha que tomar imediatamente medidas de disponibilizar imediatamente todos os edifícios públicos que estão desocupados e que podem servir para a habitação, que de forma fácil podem ser rapidamente recuperados e rapidamente postos ao serviço das pessoas. E portanto, eu estou temerosa do que isto significa. Na manifestação já vimos exemplos de radicalismo que são absolutamente condenáveis, designadamente daqui de Lisboa, o ataque a uma imobiliária. E depois vimos aquela coisa indecorosa dos deputados do Chega, dizem oportunistas provocadores que vão, obviamente, a uma manifestação. Eles têm estado do lado das políticas erradas. E aí foram apupados, não houve violência contra eles, foram apupados. E bem, porque de facto eles não tinham nada aqui ali fazer e iam claramente provocar. Mas que a sensibilidade está à flor da pele? Está. E daí que eu diga que eu não gostava de ver, acho que seria desastroso para o país passássemos a ver, por exemplo, no Ocupações Selvagens.
Muito bem, avançamos para o segundo tema desta sua análise semanal. Estamos a falar no 15º mês que foi proposto durante a semana também.
É, e parece que, de repente, que a CIP se apresentou como mais de esquerda do que a esquerda, do que o governo, do que os sindicalistas, etc. A posição tem pelo menos um mérito, que é o de reconhecer que, de facto, com baixos salários não vamos a lado nenhum e cada vez nos afundaremos mais. Mas a solução milagrosa proposta pela CIP não é de todo solução, pelo contrário. É uma versão encapotada da descida da TSU de Passos Coelho, mas é de forma até mais perversa, porque é justamente encapotada. E aí eu devo dizer que houve várias vozes, que aliás já expuseram logo várias vozes a secundar a CIP, que tem aí uma série de agentes, digamos a dizer, e a tentar dar a ideia de que é um grande progresso para os trabalhadores e que o governo até vai estar relutando ou vai recusar. Ora, não é progresso nenhum. Eu vi, por exemplo, até o Dr. Marcos Mendes, que certamente que se precipitou a endossar a proposta, porque, bem analisada, o que é que nós vemos? É, de facto, uma proposta que para os patrões vai implicar, de facto, não pagarem segurança social, deixarem de pagar a TSU. O tal 15º mês que eles advogam, não sei, não era obrigatório. Aliás, já se pratica para algumas empresas, bancos, Galp, etc. Não era obrigatório e, sobretudo, o que iria fazer era não pagar contribuições para a Segurança Social. Ora, não pagar contribuições para a Segurança Social é pôr em causa o próprio Estado Social, a Segurança Social, o princípio da solidariedade intergeracional. E a CIP enrola aquilo, embrulha aquilo de uma forma particularmente perversa, sugerindo que, no fundo, isso equivaleria a 14, a um acréscimo também de 14,5%.
Mais X% batia quase nos 20%
para os trabalhadores. Mas não, porque 10%, porque eles preveem o não pagamento da TSU das empresas. Mas os trabalhadores continuariam a pagar TSU. Simplesmente, o que eles querem é desviar o dinheiro da Segurança Social, 10% dos 11% que pagam os trabalhadores, para uma conta individual. Tipo, para as pessoas irem fazer PPRs e, no fundo, um esquema de seguros do género, que, no fundo, tem estado a acontecer com o Serviço Nacional de Saúde, etc. Portanto, pela privada. Isso iria ter consequências desastrosas na Segurança Social. E mais, eles dizem, falam em 14,5%, portanto, onde é que viriam os adicionais 4,5% em relação aos tais 10%? segundo aqui explicou há dias o próprio representante da CIP, vinha do Orçamento de Estado. Portanto, todos nós, os contribuintes, e os patrões é que não pagavam nada. Isto é absolutamente inaceitável, não é um real aumento de salário. E o que a mim me deixa ainda mais.
Mas passa a ilusão para quem tem baixos salários, cria uma ilusão que
esse
à
é
partida
o objetivo.
Devia ser impedida de ser criada logo à partida.
E por isso é que é pérfido, é que eles sabem que as pessoas estão de corda na garganta, com o impacto da inflação, com o impacto dos aumentos dos empréstimos de casa, das rendas, etc.
Portanto, vem ali uma boia de salvação que é virtual.
É virtual. E é particularmente perverso por isso. E o que a mim mais me escandaliza é que o governo ainda não tenha, pura e simplesmente, mandado alguém dizer nem pensar, isto é inaceitável. Mas o governo andou aí em conversações com a própria CIP, depois o Dr. Francisco de Assis, presidente do Conselho Económico e Social, teve que se pôr ao lado e dizer-me o que é isto. E aí o governo veio dizer que não estava em negociações, estava a ouvir toda a gente, etc. Mas a verdade é que até este momento não mandou ninguém dizer isto, nem pensar, porque isto é destruir a segurança social. E é evidente que isso é prejudicial para os atuais e para os futuros.
O que é que serve essa a leitura que faz dessa inação por parte do governo na ausência de resposta ou pelo menos de uma maior clarificação do assunto?
Infelizmente, eu temo que seja aqui como noutras coisas um reflexo socialista. Não é socialista, é socialista, de, no fundo, deixar as coisas seguir e aceitar aquilo que é inaceitável. E quando eu falei há bocadinho aqui do que se passa com o Serviço Nacional de Saúde, é outra história. Nós estamos a ver os recursos do Serviço Nacional de Saúde estarem a ser desviados para os privados, os recursos públicos. E as pessoas a serem encorajadas a servir de serviço e passarem a seguros privados. Portanto, não, isso não é possível e é aqui que, de facto, faz toda a diferença ter um governo. Eu já nem falo num governo socialista. Social-democrata! Social-democratazinha, sério! Até mesmo democrata cristão! Era elementar. Mas eu tenho aqui grandes receios em relação a esta questão. Portanto, vamos lá ver se o governo vai inclusivamente continuar a expor a ser acusado de não querer aumentar os salários.
A política a fugir dos seus princípios básicos. Avançamos para outro tema importante, relevante para o país. Falo da privatização da TAP. Tenho uma pergunta a fazer, não é? Não compreende?
Não, não compreendo. Porque é que no momento em que a TAP dá lucros, começou a dar lucros, de repente há esta pressa de a vender. É que ainda por cima toda a gente sabe, quando se tem muita pressa em vender, epá, desvaloriza-se o objeto da venda, não é? E, portanto, eu não compreendo que o governo, agora que a TAP começou a dar lucros e, no fundo, a poder começar a repagar aquilo que os contribuintes puseram na TAP, e bem, na minha opinião, porque era para salvar uma empresa estratégica para o país no momento em que estava gravemente afetada pela pandemia.
Mas num espaço de um ano ou dois...
Se prova que é possível, portanto, geri-la
deixa ter essa importância estratégica.
E agora, de repente, há uma pressa, anuncia-se, no fundo, de forma a desvalorizar o ativo que é a TAP, que a TAP implica, e eu não percebo o flic-flac aqui do próprio governo, do próprio primeiro-ministro, quer dizer, das caravelas estratégicas, até agora, pelos vistos, até a admitir-se que 100% da privatização também é estratégico. Onde é que fica o hub de Lisboa, fundamental aqui, quando, por exemplo, se contempla abrir, portanto, vender a TAP a um consórcio que inclui a Ibéria e que, obviamente, tem aqui ao lado Madrid, com capacidade extra, que facilmente, portanto... Portanto, eu não percebo isto, não percebo e não creio que seja apenas por... digamos, por qualquer guru que diga ao primeiro-ministro que isto é tóxico em termos eleitorais, que acho que há interesses por trás e temos que estar atentos a esses interesses. Depois, por outro lado, aqueles à direita continuam com aquela lenga-lenga, 3.2 mil milhões entrados na TAP, pois este é o momento, de alguma maneira, com a TAP bem gerida, começarmos a reaver, como aconteceu, por exemplo, com a Caixa Geral de Depósitos, sobre gestão pública, e é esse eu também agora entro naquela do what about? Então, e não se preocupam com os mais de 10 mil milhões que nós, contribuímos, enterramos na Lone Star, no novo banco, naquele contrato secreto, inacreditavelmente, na base do qual, portanto, nós já lá pusemos mais de 10 mil milhões, entre o dinheiro que foi para o Novo Banco e o dinheiro do Fundo de Resolução, que ficou, ficaremos para receber para as calendas, ainda por cima, quando há todas as ações judiciais, algumas em tribunal arbitral, da minha opinião altamente questionável, que o Novo Banco, se condenado, paga e depois vai buscar o dinheiro de novo ao bolso de todos nós, os contribuintes, ao Fundo de Resolução. Isto é que é aqueles que dizem, estão 3 mil milhões da TAP, 3 vezes mais, quase está no Novo Banco e não vejo que eles se preocupem.
Muito bem, continuamos a avançar. Falamos agora das investigações que são feitas na Defesa, em Portugal, também na Misericórdia.
Pois, eu estou a ver que há investigações, finalmente, na Defesa. Eu fartei-me, ao longo destes anos, desde que intervi no processo dos submarinos, de dizer que havia, de facto, um esquema organizado na Defesa para roubar a Defesa, e este está lá desde essa altura. Está lá desde o governo. Estas pessoas que estão indiciadas, esta rede está lá desde o governo Barroso Portas. Não vi, vejo agora tudo aparece na praça pública, coisa que não vi acontecer no passado, em relação, por exemplo, aos submarinos, aos taleiros navais de Viana do Castelo, aos patrulhões, às Pandur, etc. Outros grandes negócios. Mas neste caso agora tudo aparece. Mas aparece pela boca, por exemplo, as últimas acusações ao ministro Cavinho e à ministra Carreira, pela boca de um indivíduo que é dessa rede, que até há escutas, que ainda recentemente foram publicadas, em que o homem se intitula, eu não vou dizer a palavra, prostituta, assume-se como prostituta, ou achul, como diz o Miguel Sousa Tavares, aqui com razão, e que quer até bens materiais e que conscientemente está ali para roubar o Estado. E também que é uma pessoa, é de uma cadeia que quer justamente desviar as atenções para o poder político. Quer dizer, temos que ver isto. Pois, por outro lado, gostaria de apontar o seguinte, esta rede só se manteve, obviamente por descuido de muita gente e ao nível do próprio poder político, como é óbvio, dos vários governos, mas porque beneficiou da máxima impunidade, designadamente no topo. E eu acho que o caso dos submarinos é emblemático. E outros, estaleiros na Vaz Viana de Castelo, etc. Quando a PGR não investiga, não faz, por exemplo, as diligências que faz agora, quando tem indícios gravíssimos, e por isso simplesmente porque aquilo vai ao nível político, arquiva, está a dar o sinal para a impunidade e, obviamente, que as redes abaixo sabem a ler.
Em que posição fica o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros?
É uma posição complicada e desconfortável e, obviamente, que ele tem que estar disponível para esclarecer isto na Assembleia da República, já refutou, mas há vários tipos de responsabilidade. Ninguém o acusa de nada, mas de responsabilidade em relação...
Demasiado sensíveis.
É uma rede que já lá estava há muito tempo, não é?
Na política portuguesa, a nível nacional e também internacional.
Ainda por cima no setor da defesa, que é um setor crítico, como eu sempre tenho dito. E, portanto, não se pode dizer que só agora é que se descobriu. Eu gostava também de falar do caso das irregularidades para a investigação também da Santa Casa. Enfim, não percebo, 27 milhões, há quem diga que se fala em 57 milhões, não sei, mas que a ministra só teria aprovado 5 milhões iniciais e não sabia do resto. Mas o anterior provedor, Dr. Edmundo Martinho, veio refutar completamente isso e dizer que em todos os planos de investimento eram do conhecimento da tutela. E o que é estranho é que há dois elementos da mesa que votou tudo isso, que agora foram reconhecidos, que lá estão na mesma. É muito estranho tudo isto. Por outro lado, eu até tive um processo de crime por uma coisa que eu disse aqui na SIC, num sujeito chamado Vitor Brás, que foi inspetor-geral das finanças, por eu ter dito aqui, aquilo que vinha na imprensa, que o sujeito, sendo inspetor-geral de finanças, tinha sido nomeado pelo ministro Mário Centeno para ir auditar as contas da Santa Casa da Misericórdia, em 2017. Na altura disse, mas como é que é possível? Então o auditor máximo do Estado vai auditar-se a si próprio na Santa Casa? E que sinal é que isto dá para os outros elementos da Inspeção-Geral de Finanças? Se vão auditar as empresas que eram supostas, eles ser dos auditores das empresas que eram supostas vigiar, controlar, fiscalizar. O homem meteu-me um processo, felizmente que a Justiça não lhe deu seguimento. Mas esse homem foi nomeado pela ministra de Passos Coelho, Maria Luís Albuquerque, depois acabou no gabinete, num gabinete do ministro, do primeiro-ministro Costa. E agora ninguém fala nele. Então o auditor, nomeado pelo ministro Centeno para auditar a Santa Casa, não auditava? Era bom que alguém explicasse isto melhor.
Mais um caso para a necessitar tempo e outra investigação e também atenção. Avançamos, voltamos a olhar para a guerra na Ucrânia. Considera que estamos a chegar à hora da verdade no conflito?
Não, eu acho que a hora da verdade é ou há uma vitória da Ucrânia contra o agressor, e claro, quanto mais rápido melhor, ou então perdemos todos, não perde só a Ucrânia, perdemos todos, porque perdemos a liberdade. É esse o discurso do governo, dos governos, da União Europeia, da NATO, dos governos europeus e do governo americano. É a nossa liberdade que está em causa. Então sejam consequentes. Então como é que é possível, se a nossa liberdade está em causa, não serem consequentes e não darem à Ucrânia os meios do que ela precisa para se defender e para vencer rapidamente, reconquistar terreno e vencer rapidamente? Isto é de uma hipocrisia, de uma cobardia e numa perversão total. E mesmo ao nível da economia. Como é que é possível estarmos numa economia de guerra, que temos guerra na Europa, com consequências tremendas a todos os níveis? E eles continuam com as políticas business as usual, dos 3% do déficit e dos 2% da inflação. E aquilo, quando é preciso fazer investimento, designadamente nas indústrias de defesa, e de forma coordenada, não fazem. Isto é perverso o que está a passar. E depois estamos a ver as implicações políticas. Ainda hoje, na Eslováquia,
está a acontecer o que está a
acontecer. Ganhou um partido sinistro, nacionalista para Putin. Não, sobretudo, eu conheço alguns dos indivíduos, uma delas que está ali nas fotografias. Foi minha colega no Parlamento Europeu, era do piorio que há. Infelizmente, da minha própria família política. Isto põe questões à minha própria família política. Socialistas portugueses e socialistas europeus, vamos tolerar um partido pró-russo dentro da nossa família política? Isto não é aceitável. E as consequências para a Europa são muito graves, ainda por cima nesta fase em que vamos caminhar para eleições europeias. E para a semana vamos ter... Também vamos aguardar pelos desenvolvimentos na Polónia.
Poderá ser um primeiro passo no retrocesso do Ocidente, na forma como está a lidar politicamente também com o assunto.
Não é só com implicações para a Ucrânia, é de facto com implicações para a União Europeia, porque isto faz o jogo daqueles que querem destruir a União Europeia por dentro e de fora, e que estão mancomunados, obviamente. Não é por acaso que Putin tem financiado agentes da extrema-direita e partidos como esses do FIDES ou não.
É um ano crítico para que se consiga evitar essa implosão de que fala, já com as eleições em...
Eu espero que eles tenham um rebate de consciência e de lucidez política. Porque senão, quer dizer, é a tal história, é como o clima. Têm uma linguagem apocalíptica, mas depois não fazem o que é se... que essa ameaça apocalíptica exige. E é por isso que, por exemplo, temos a ver também cada vez mais crescente radicalismo da parte dos jovens, por exemplo, que em relação ao clima sabem que a situação é insustentável. E a mesma coisa em relação, portanto, à Ucrânia. Isto é perverso, é hipócrita, é cobarde. E não nos defende, não nos defende. E quando falo nos, é ao mundo livre, contra quem tem, obviamente, tentações e práticas totalitárias e agressivas.
Os atos estão longe, já deu para ver, de acompanharem aquilo que as palavras vão dizendo ao longo do tempo que já leva este conflito, esta guerra na Ucrânia. Avançamos sem mais demoras para as suas notas finais. Hoje são duas.
São duas.
Para ser três, outra terá o seu tempo, que não hoje.
As duas que eu quero focar, uma é de expressar a minha admiração pelo ministro Duarte Cordeiro, a forma como atuou esta semana quando foi atacado com tinta verde por umas jovens, a forma muito cool, permitam a expressão, muito, muito equilibrada e muito contida e muito fria como reagiu, mostrando que é um grande político. Eu fiz logo a comparação, por exemplo, com o outro galamba, quando foi uma vez secretário de Estado e virou costas a um grupo popular que protestava e bem, enfim, ordeiramente, em relação ao lítio. Isto é que é um político, é encarar e descontrair e desvalorizar.
Percebeu o momento e conseguiu.
Mas, sobretudo, eu não quero deixar de dizer que a atuação das jovens me parece... Não é que eu não considero, obviamente, que a questão climática é uma questão absoluta prioridade, salvação da Terra, do planeta, e que mereça e deva suscitar campanhas criativas.
Não aquele
mas
forma de combate.
Mas esta campanha não é do mais primário que há, e eu diria é mesmo burro. Porque, no fundo, é contraproducente, acaba por desviar as atenções da questão essencial e, no fundo, dar uma desculpa a todos aqueles extremistas, por exemplo, anticlima, que obviamente se sentem legitimados para também usar o mesmo tipo de metodologia violenta. E, portanto, no meu ponto de vista, isto é errado, contraproducente, e é muito diferente, por exemplo, do que fizeram aqueles 6 jovens portugueses que se puseram nas bocas do mundo inteiro ao ir ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos numa atuação absolutamente inédita, corajosa e
contra
visionária.
Contra a força, contra
o impacto. Exatamente, para mesmo veremos os resultados, mas desde já se está a falar do assunto de outra
não
forma.
Não querendo apressá-la, estamos a ultrapassar o nosso tempo.
A nota final. É sobre Montenegro e, enfim, o Primeiro-Ministro ficou caladinho, mandou aquela mensagem a Albuquerque a dizer que lhe desejava a continuação do bom trabalho. Se é para continuar é porque ele faz a avaliação de que Albuquerque fazia bom trabalho na Madeira. Coitadinho do PS da Madeira, está entregue a este desinteresse do secretário-geral. Mas, enfim, eu quero é sobretudo falar de Montenegro, que foi um fiasco a sua ida à Madeira, claro, mas foi obrigado, no fundo, a ter que vir clarificar que não faria acordos com o Chega. Mas, aliás, tendo depois que corrigir, mesmo que se não precisasse, ele disse se não precisava neste momento fazer acordos com o Chega, mas depois teve que dizer, mesmo que precisasse, não faria acordo com o Chega. Mas não explicitou que tipo de acordo. É apenas um acordo do governo? Ou pode aceitar um acordo parlamentar? Isso é de facto para excluir qualquer tipo de acordo com o Chega, obviamente tinha que ser também um acordo parlamentar. E então o que é que está à espera para sair do acordo nos Açores?
E é uma questão que fica no ar. Ana Gomes, muito obrigado e a continuação de uma boa noite. Seguimos agora neste jornal de domingo para um brevíssimo intervalo. Volte connosco daqui a pouco.